E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
O Rei Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022. No dia 8 de março de 1958, a seleção brasileira estava se preparando para jogar a Copa do Mundo da Suécia, onde se tornaria campeã mundial. No dia 8 de março de 58, a revista Manchete Esportiva publicou um texto. Um texto assinado por Nelson Rodrigues. O programa Música do Dia trata desse texto. Trata do aniversário desse texto, que foi quando o Pelé, pela primeira vez, foi chamado de rei. Ele tinha 17 anos de idade, jogava pelo Santos, era um jogador promissor e Nelson Rodrigues viu, enxergou ali o maior jogador do mundo. A crônica publicada no dia 8 de março de 58 foi esta. Palavras de Nelson Rodrigues. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que o meu confrade Lawrence chama de O Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônia. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas. Eu. Insistiram. Qual é o maior ponta do mundo? E Pelé. Eu. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro, há de ser o mesmo. Isto é, o incomparável Pelé. Vejam o que ele fez outro dia no já referido América e Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, 4 gols em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou a América, monopolizou o placar. Ao meu lado, um americano doente estrebuchava. Vai jogar bem assim no diabo que o carregue. De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé não. Olha para frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo sozinho, dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe ao encalço, ferozmente, o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra, sem passar em ninguém e sem ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até que chegou um momento em que não havia mais ninguém para brilhar. Não existia uma defesa, ou por outra, a defesa estava indefesa. E então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Ora, para fazer um gol assim, não basta apenas o simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo, que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude seja justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola, que vem aos seus pés numa lambida docilidade de cadelinha. Hoje até uma cambachirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos, de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e mesmo insolente de que precisamos. Sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examine a fotografia de um e outro times entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante por si só antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Esse texto é de Nelson Rodrigues, foi publicado no dia 8 de março de 58 na revista Manchete Esportiva. O Brasil, meses depois, foi para a Copa do Mundo, conquistou a sua primeira Copa com um jogador chamado Pelé, brilhando. Em 62, mais uma Copa com o jogador Pelé, contundido, né? Teve contusão em 62, mas chegou a jogar. Em 66, o Brasil perdeu, não foi uma boa Copa. Em 70, muitos davam o Pelé como superado. Ele até chegou a anunciar uma aposentadoria não da seleção brasileira, né? Não jogaria mais pela seleção. Acabou indo na Copa de 70 e brilhou. E o Brasil ganhou seu terceiro título. A música do dia de hoje, no aniversário desse brilhante texto de Nelson Rodrigues, é o tema da Copa de 58. Essa canção foi escrita por Wagner Malgeri, Lauro Miller, Victor Dagot e Malgeri Sobrinho. A gravação original que você vai ouvir é de um grupo chamado Os Titulares do Ritmo. Olha só que curioso, esse grupo era formado por cegos que ficaram famosos pela afinação e por gravar sambas, marchas de carnaval e tal. É uma música inesquecível que embalou a seleção brasileira na Copa de 58, a primeira conquistada pelo Rei Pelé. Você ouviu A Taça do Mundo é Nossa, de Wagner Malgeri, Lauro Miller, Victor Dagô e Malgeri Sobrinho, com Os Titulares do Ritmo. A música foi essa porque no dia 8 de março de 1958, a revista Manchete Esportiva trouxe um texto de Nelson Rodrigues que eu li antes da música. Se você quiser ouvir esse texto, ouça o programa Música do Dia pela internet, né? O arquivo está lá, ou procure na internet esse texto do Nelson Rodrigues. No dia 8 de março de 58, Nelson Rodrigues fez um texto enobrecendo um garoto de 17 anos chamado Edson Arantes do Nascimento, que começava a sua carreira, já tinha 2 anos, né, de carreira, mas já brilhava, chamado Pelé. E ali Nelson Rodrigues chamou o Pelé de rei, falou em majestade, falou em reinado e chamou o Pelé de rei. Foi o primeiro cronista esportivo, a primeira pessoa a chamar Pelé, um garoto de 17 anos, de rei. E de rei ele de fato foi. É muito curioso, né? Os jornais trazem todos os dias textos, crônicas, artigos, e alguns se eternizam, alguns são premonitórios, como esse de Nelson Rodrigues. A música do dia volta amanhã.